Parashat essa semana, Parashat Beha'alotecha, a Torá começa falando sobre a mitzvah do Aharon e posteriormente Kohanim, de uma forma geral, acenderem todos os dias a menorá que tinha no Beit HaMikdash. Depois a Torá fala sobre o processo dos Levim assumirem o seu posto. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Pesach Sheini, pessoal que não conseguiu fazer o primeiro Pesach porque estava no estado de Tumá, de impureza, ou não conseguiu chegar em Yerushalayim. Tem a segunda chance um mês depois. Depois a Torá fala sobre a forma que funcionavam as viagens no deserto, que a nuvem divina indicava se é para eles ficarem, se é para eles viajarem. E as duas trombetas que Deus ordenou Moshe a fazer, que serviam para algumas coisas, para chamar o povo, servia para chamar os chefes do povo, servia para indicar que chegou o momento da viagem. E aí a Torá conta com muita pompa sobre a primeira vez que eles agora viajaram em forma de acampamento. Pois a Torá conta sobre o Yitro. A Torá conta sobre as reclamações do povo, que reclamaram que não aguentam mais andar, depois eles reclamaram que eles querem carne, e como Deus responde a tudo isso. E finalmente, no final da Parashá, a Torá conta que a irmã de Moshe, a Miriam e o Aharon, falaram a respeito do Moshe e como eles foram cobrados por Deus pelo que eles falaram a respeito do Moshe. Na Parashá aparece esse trecho que a Torá conta sobre, em primeiro lugar, no começo da Parashá, sobre a menorá. Deus falou para Moshe, fala para o Aharon, quando você subir para acender as velas vão iluminar. E o Aharon fez assim, ele acendeu conforme Deus ordenou ao Moshe, e aí a Torá conclui: Vezema Serra Menorá. E esta é a obra da menorá, Mikshá Zahav, de ouro, esculpido, Adierechá, Pirchá Mikshá, e toda ela era de uma peça só, a base, as flores, todos os detalhes dela, Kamaré Asher Herá Shemet Moshe, como aquela imagem que Deus mostrou para o Moshe, que na Saita Menorá, assim ele fez a menorá. E o Rav Shvab pergunta, por que a Torá fala de novo como que era a menorá? Esta é a obra da menorá. Tudo bem, o Aharon acabou de acender a menorá, mas por que precisa falar que esta é a obra da menorá? Nós já vimos Parashat Terumá, quando a Torá ordena que precisa fazer a menorá. A Torá fala como que é a menorá, todos os detalhes. Pois em Parashat Vayakhel, a Torá conta como foi feito. Por que agora de novo a Torá repete esta a obra da menorá? O que exatamente a Torá está querendo dizer? E o Rashi nos comenta aqui, palavras do Midrash, Vezema se a menorá, esta é a obra da menorá. Ze é uma palavra indicativa, este, quando dá para se apontar. Diz o Rashi, Sher au HaKadosh Baruch Hu be'etzba. Deus mostrou a Moshe com o dedo, porque ele teve dificuldade, ele é Kachnemar Vezé, por isso está escrito Vezé. Midrash conta, quando Deus ordenou fazer a menorá, Moshe teve uma certa dificuldade, e Deus mostrou para o Moshe uma menorá de fogo, e apontou, assim você tem que fazer. Torá aqui está dizendo, e esta obra da menorá foi feita exatamente conforme aquela imagem que Deus apresentou a Moshe. Na Haftarah, esta semana, nós lemos um trecho do profeta Zacarias, onde lá ele tem uma profecia. Vayomer Elai Mataroe, disse a mim: o que você está vendo? Vaomar, eu disse: Raiti Vene Menorat Zahav Kula, eu vi uma menorá de ouro, e etc, etc. Veshiv Anerotera Aleha, e as sete velas estão sobre ela. Diz o Rav Schwab que, da mesma forma que nessa profecia do Zacarias, Zecharia, ele vê uma menorá acesa, quando Deus mostrou a Moshe a menorá que deve ser feita para o tabernáculo, Deus mostrou essa menorá acesa, com as chamas lá em cima acesas. E aí, então fizeram a menorá. Só que a menorá não está exatamente igual àquela menorá que o Moshe viu. Por quê? Falta o fogo. Faltam as chamas. Quando a Aharon acendeu a primeira vez a menorá, que é isso que a Torá está contando na nossa paraxá, primeira vez que a Aharon acendeu a menorá, o que aconteceu? Agora nós temos a menorá idêntica àquilo que foi apresentado por Deus ao Moshe, de como era para fazer a menorá. A menorá com as chamas. Por isso que a paraxá aqui diz: Vedema ser a menorá. Agora que estava tudo aceso, esta é a obra da menorá. Agora ela está completa. Kamarea Sheherah Hashem et Moshe, como a imagem que Deus mostrou para o Moshe, agora sim. Agora foi feita a menorá. A menorá, apesar de estar pronta como utensílio, faltava ainda para ficar idêntico àquela imagem que foi apresentada a Moshe. Agora está pronta, quando foi acesa. Baseado nisso, Rav Schwab diz, tem a famosa pergunta sobre o milagre de Hanukkah. Milagre de Hanukkah, Deus fez com que achassem um pote de óleo puro para acender a menorá. Existe uma lei que, quando precisa-se fazer o serviço no templo e as pessoas, a maioria das pessoas estão impuras, pode-se fazer o serviço no Beit HaMikdash mesmo impuro. E se o que precisa ser usado para o Beit HaMikdash também está impuro, se usa desse jeito. Por quê? Porque quando a maioria do povo está nesse estado, não tem o que fazer. Então a Torá permite que seja usado mesmo impuro. Então, se é assim, tem a famosa pergunta lá em Hanukkah: por que Deus fez esse milagre de se achar óleo puro? Por quê? Diz o Rav Schwab, aqui temos mais uma resposta. Por quê? Porque existe uma diferença entre serviço no templo e fazer os objetos do templo. Serviço no templo pode ser feito mesmo quando as pessoas estão impuras. Se a maioria do povo está impuro, pode fazer o serviço assim. Objetos não podem ser feitos quando se está impuro. E por conseguinte, eles não podiam agora acender a menorá no estado de impureza, porque eles estariam finalizando a obra de uma menorá. Afinal de contas, faz parte do desenho, do prospecto de Deus. Eles estariam finalizando aqui um utensílio quando eles estão impuros. Isso não pode ser feito. Por isso, diz Rav Schwab, isso explicaria também por que aqui, em Hanukkah, eles precisaram desse milagre. Outra coisa interessante na nossa paraxá, que tem a ver com a paraxá da semana que vem. A paraxá termina falando sobre o que a Miriam falou sobre o Moshe Rabbeinu. Tem várias ideias exatamente o que foi que ela quis dizer, o que ela disse. Mas o Moshe Rabbeinu, a partir do momento que passou a ter contato direto com Deus, o tempo todo, ele se afastou um pouco da sua esposa. Por quê? Porque ele falou, tem que estar pronto o tempo todo para falar com Deus. Disse agora a Miriam para o Aaron que, olha só, ele se afastou, mas todos nós somos profetas, então nós também devemos nos afastar. Nós não estamos afastados das nossas esposas, ou melhor, ela do marido, né, e o Aaron da esposa. Então, estamos falando sobre esse assunto. Harakach b'Moshe diberem Hashem, será que só com Moshe Deus fala? Alogambano de Ber, o nosso também é Deus fala. E nós não estamos distanciados dos nossos cônjuges. O começo da Parashá da semana que vem, que a Parashá conta sobre os espiões que foram para Israel, voltaram, falaram que não deviam. Urashi traz as palavras do Midrash. Por que que a Torá aproxima este assunto deste assunto? Ou seja, a história da Miriam com a história dos espiões. Responde o Midrash, porque a Miriam foi castigada por Deus por ter falado do seu irmão o que não devia ser dito. E esses espiões viram isso e não aprenderam uma lição. Foram para Israel, voltaram falando o que não deviam sobre Israel. Essa é a comparação. Eles, espiões, não aprenderam da história da Miriam. Pergunta para Barry Weinberger. Por que que está dizendo aqui que os espiões não aprenderam especificamente da Miriam? Nós estudamos, não faz muitas semanas, sobre Parashat Tazria e Metzorah, as parashiot que falam sobre aquela mancha que aparecia na pele quando se fala algo indevido. E a Torá entra em todos os detalhes. E por conseguinte, deveria o Midrash dizer que os espiões não estudaram a Parashat Tazria e Metzorah. Não estudaram sobre esse assunto. E não aprenderam. E não fizeram. E não seguiram. Por que que a Torá diz que eles viram a história da Miriam e não aprenderam uma lição? O que que tem a história da Miriam de tão especial para eles não terem aprendido? Diz a Beryl Weinberger o seguinte. Existe uma coisa interessante a respeito da Miriam. Fora que ela falou, talvez, o que não devia sobre o irmão. Tinha mais um problema aqui. O problema é que ela comparou outros profetas ao Moshe. Deus também fala conosco. E na resposta, Deus fala para eles. Deus fala, Shimuna devarai, ouçam, por favor, minhas palavras. E miene viachem, Hashem bamara elavet vadabachaloma da verbo. Quando já tem um profeta, Deus aparece para o profeta com um nível de sonho, com um nível de alguma aparência. Não é igual com o meu servo Moshe. Ele é totalmente fiel a mim. Eu falo com ele boca a boca. E não com dicas. É uma fala direta. O nível de profecia que Moshe Rabbeinu tinha era um nível de profecia mais alto do que todos os profetas. Diz Deus, o que vocês estão comparando? O que vocês estão comparando outros profetas com Moshe? Vocês são um tipo de profecia completamente diferente do Moshe. Não tem comparação, não tem o que comparar aqui. Diz a Weinberger, a mesma coisa acontece com os espiões. Os espiões entraram na terra de Israel e voltaram fazendo comparações da terra de Israel com outras terras, com outros países. Mas está errado. A terra de Israel não dá para comparar com outros países. A terra de Israel está acima da natureza. As coisas que acontecem em Israel são acima da natureza. Se é na agricultura, se é na economia, se é na cidade, se é na espiritualidade, o que for, é um outro nível completamente. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Tem que saber colocar as coisas no seu nível. Por isso que Urashi diz que os espiões viram a história da Miriam e não aprenderam uma lição. Não é que só eles não aprenderam a lição de falar o que não deve, não é essa a questão só. Especificamente da Miriam, eles não aprenderam que tem comparações que não são comparações. Tem coisas que não dá para serem comparadas e não se pode comparar. Moshe não dá para comparar com outros profetas. A terra de Israel não dá para comparar com outras terras. Precisa-se saber colocar as coisas nas medidas corretas. E o Abel Weinberger diz que isso é uma lição para nós. Em tudo que é tipo de comparações, nós temos que tomar muito cuidado quando nós comparamos coisas, para não comparar coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem coisas que têm um nível específico que não dá para comparar. É uma coisa por si só. E ele dá um exemplo. Exemplo que, infelizmente, hoje em dia a mídia gosta muito de usar. Acontece algum genocídio em algum lugar, estão fazendo um holocausto. Não tem comparação. Não dá para comparar. Quando se fala de holocausto, 6 milhões ou até mais de judeus que foram mortos de uma forma como uma empresa da morte, de uma forma tão cruel, isso é uma coisa que não tem comparação. Não dá para chegar agora, cada coisa que acontece no mundo, as pessoas, e a mídia especificamente, e algumas pessoas querem impressionar as pessoas. Então falam, oh, estão fazendo um holocausto. Que holocausto? O que tem a ver com holocausto? Não tem nada a ver, não dá para comparar, não tem nenhum ponto comum para ser comparado uma coisa com a outra. Precisa se saber cada coisa colocar nas devidas proporções. Tanto coisas boas, tanto coisas ruins, tanto coisas sagradas, coisas não sagradas. Tem que saber colocar nas devidas proporções. Coisas sagradas também, tem que tomar cuidado. É o exemplo da Parashá. Moshe Rabbeinu, Eretz Israel, a terra de Israel. E outras coisas. Tem coisas que não dá para serem comparadas. Tem que tomar muito cuidado. Coisas de santidade. Mitzvot. Não dá para comparar mitzvot com qualquer outra coisa que você faz no dia a dia. Não dá para comparar. Uma mitzvah, uma coisa sagrada, uma coisa para Deus, não dá para comparar com outras coisas. Então aqui está mais uma lição da nossa paraxá. Tomar cuidado para colocar as coisas nas devidas proporções, para não causar ofensas a coisas que são sagradas, a coisas que são especiais, ou Deus nos livre até a coisas que são trágicas, mas que são uma ofensa fazer comparação delas com outras coisas.